Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na hora, pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Aladares, né? E esse é o nosso podcast de número 148. Estamos aí no mês de novembro de 2020, após um breve período de quarentena, né? Digamos assim, período que o Rock Flu ficou fora do ar por motivos de força maior. E a gente está voltando num momento particularmente triste, né, para o mundo do futebol. Afinal, ontem foi noticiada repercussão no mundo todo na morte de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Estou falando aí do nosso querido Diego Armando Maradona. Sofreu uma parada cardiorrespiratória na sua casa em Buenos Aires. Uma perda enorme, realmente. Afinal, quem viu jogar, viu, né? Quem não viu, eu sinto muito, pois realmente o Dieguito foi um espetáculo de jogador, né? Tirando o personagem que ele criou depois. É, quem não viu, tem aí o YouTube, né, Gustavo? Mas é uma perda lamentável, né, cara?
Ah, pois é, Serginho. O YouTube tá aí, né? Como você disse, mas não é a mesma coisa, tá longe disso. Só quem viu mesmo Maradona em ação, né? No auge lá da carreira, tem a exata dimensão do que ele significou e significa, enfim, para o mundo do futebol. Aí, um monstro, né? Um jogador perfeito em campo, força, velocidade e cérebro, né? Tudo junto, essa combinação realmente é matadora, é explosiva. Ontem foi um dia muito triste, né? Todas as redes sociais aí e a mídia em geral ficaram o dia todo com as homenagens aí póstumas ao Maradona, né? E também com as lembranças de muitos jogos, né? Dos lances, dos gols. Enfim, eu particularmente fiquei triste demais, né? Maradona junto com o Rivelino aí são dois dos meus maiores ídolos de todos os tempos. Enfim, e agora um deles foi embora aí, não é mole não, mas é vida que segue, né? Bom, com relação ao Rock Flu, finalmente estamos de volta aí, como você bem disse, né? E estamos recebendo hoje, como aliás rolou, né, em nosso programa anterior, mais um convidado que é lá das antigas, né? Que retorna aqui ao programa. É sempre super legal esse tipo de coisa, né, Serginho? Até pra gente ter a chance aí, meio que de revisitar algumas edições do Rock Flu que fizeram parte da nossa trajetória e que foram interessantes, né? Além do que, de mais a mais, né? Recordar também é viver, né, cara?
É verdade, Gustavo. Recordar é viver. A Cis acabou com você. A gente cantou muito essa musiquinha no Maraca lá atrás, na década de 80. Que saudade disso, rapaz. Saudade do Assis, saudade agora do Maradona também, né? Mole não. Mas é isso mesmo. O convidado de hoje aqui do programa esteve com a gente no ano de 2014, né? Parece que foi antes, mas foi no mês de agosto de 2014, para ser mais exato. Foi a primeira edição que gravamos logo após a Copa do Mundo daquele ano que foi realizada aqui no Brasil, né? Mas quem tá aqui com a gente hoje, então, de volta ao Rock Flu, quase 6 anos depois, é o Luiz Lima, popular Cori, grande amigo de longa data, que embora seja paulistano, e hoje inclusive mora em São Paulo, morou durante muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Isso fez com que ele torça mais pro Vasco do que pro Palmeiras, por exemplo, sendo que o Cori gosta de ser apresentado da seguinte maneira: ele exerce duas atividades que são aí para ele igualmente importantes. É gestor do mercado financeiro, mas também se considera uma autoridade máxima aí no chamado Rock Farofa, sendo que o tema aqui dessa edição vai ser justamente esse, né? O Rock Farofa, ou melhor, o New Farofa, digamos assim. A gente vai colocar para rolar sons de bandas que são novas, mas que estão resgatando aquela sonoridade dos anos 80, hard rock, hair metal, principalmente glam, né? Quer dizer, aquela farofada boa, né? De antigamente, Cori. Seja bem-vindo mais uma vez, cara, aqui ao Rock Flu. Aliás, eu sei que você também sempre foi um grande fã do Maradona, né? Que notícia triste é essa, né, cara?
Boa noite aí ao pessoal, aos fãs aí do Rock Flu. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Gustavo. Prazer estar de volta aí ao programa para conversar aí sobre esses temas espetaculares aí que são futebol e rock and roll, mas particularmente aí o rock farofa, né, que é o tema de novo aí da noite de hoje. E com relação ao ocorrido ontem, realmente muito pesar aí de todos, né, de toda a comunidade aí do futebol, de todos os fãs de futebol. O cara realmente foi o cara, né, da nossa geração. Eu acho que particularmente a atuação do Diego na Copa de 86 foi algo que vai ser muito difícil ver-se de novo dentro de uma Copa do Mundo, uma atuação praticamente perfeita, né? além dos gols, né? as assistências e os lances memoráveis ali da sequência de dribles, enfim, enfileirando ali os adversários, e isso tudo ficou aí passando na televisão esses dias todos aí, e além do, obviamente, da comunidade do YouTube, etc. Então, enfim, muito pesar, mas enfim, né, a vida que segue. Vamos aí falar sobre futebol e Rock Farofa hoje, nessa noite aí no Rock Club.
Beleza, legal, sem dúvida aí, Maradona foi o cara, né, da nossa geração. Realmente não tem nem como se, né, como ter comparação em cima disso aí. Sensacional, Dom Diego aí. Bom, como o Serginho comentou aí, gravamos contigo antes, loucura, em agosto de 2014, né, cara? Logo após a Copa do Mundo. E eu queria justamente começar essa brincadeira nossa aqui hoje, né? Quer dizer, antes da gente entrar aí no tema principal, né? Que são as bandas do chamado New Farofa, aproveitar esse gancho da Copa de 2014 com um papo rápido aqui também sobre seleção brasileira, né? Sobre essa nova safra aí do Brasil. Você tem acompanhado, cara? Você acha que a gente tem aí uma boa nova geração que dê conta do recado aí para 2022?
Olha, as últimas atuações aí não foram ruins, apesar do... Eu acho que, né, e vocês provavelmente concordam comigo, o futebol de seleções, né, ele está cada vez menor vis-à-vis o futebol dos clubes, né? Então, uma competição como a UEFA, Champions League, ela é muito mais importante que a maioria dos jogos de seleção, e realmente eliminatórias de Copa do Mundo, particularmente na América do Sul, são jogos extremamente fracos, tecnicamente sem atratividade, com exceção de dois ou três aí, que são os clássicos contra Uruguai e Argentina, mas curiosamente teve-se aí o clássico aí contra o Uruguai, e até fiquei positivamente impressionado com o time, que não vinha jogando bem, né? Essa fase anterior aí do Tite foi bem fraca, inclusive isso inclui a Copa do Mundo, né? E de novo, né? Não podemos nos enganar muito com eliminatória, né? Acho que a competitividade mesmo é somente em Copa do Mundo, isso é o que interessa. O resto é conversa para boi dormir, né? Copa das Confederações, isso tudo, enfim, é muito. O Brasil tende a dar importância para essas competições que pouco importam no frigir dos ovos. Né? Mas existem alguns jogadores aí interessantes. Richarlison, por exemplo, é um deles, né? E taticamente existem alguns que são criticados aí, mas que acabam sendo importantes dentro do conjunto aí, que jogam muito bem em seus clubes na Europa. Então eu acho que existe sempre uma esperança. Acho que o Brasil é sempre um candidato independente aí do plantel. Acho que é sempre uma seleção que vai estar bem afinada. Agora, cada vez mais competitivo o futebol mundial, né? E realmente... a última Copa mostrou que não adianta somente ter os talentos, né? Que já não são muitos, né? Nesses últimos 20 anos, sei lá. Mas é importante também o domínio tático, né? O jeito que o Brasil foi eliminado, particularmente pela Bélgica, na última Copa do Mundo, foi um banho tático, praticamente no primeiro tempo os caras mataram o jogo e depois ficou muito difícil correr atrás, né? Então, mas enfim, existe esperança. O Brasil vai para a Copa do Mundo, né? Vai passar, né, nadando de braçada aí nas eliminatórias, não tem nenhuma dúvida sobre isso. A Argentina ainda tenta se encontrar como equipe, etc. E cara, o grande desafio realmente é o Mundial, né? Ainda tem muito tempo aí para chegar numa equipe um pouco mais madura e melhor formada.
Você falou aí em Brasil e Uruguai, né, cara? Só uma observação, justamente Brasil e Uruguai não passou em nenhuma TV aberta, né? Isso é muito esquisito, ninguém mais acompanha a seleção brasileira, não tem nenhuma TV querendo transmitir os jogos da própria eliminatória para a Copa do Mundo, né, cara? Nos bares aí ninguém comenta, ninguém mais quer saber. E há pouco tempo atrás aí o país praticamente quase parava para ver a seleção, né? Será que isso tudo, e fundamentalmente aqui no Brasil, é uma, além de tudo que você falou aí de futebol mundial, dos clubes terem mais interesse em outras competições, enfim, mas seria um reflexo, né, uma espécie de reflexo daquele 7-1 de 2014, ou são outras as razões aí para isso estar acontecendo, cara? O que você acha?
Não, eu particularmente acredito que não. Acho que foi mais a modernidade mesmo da coisa, né? A coisa do clube está cada vez mais importante, o jogo está cada vez mais global e as crianças pouco sofrem agora com, né, com seus clubes locais e sabem de cor aí as escalações das grandes equipes europeias. A liga inglesa aí é o maior atrativo aí. Eu particularmente só vejo o Campeonato Brasileiro porque, e obviamente eu sou um fanático, mas pô, se parar para pensar, sábado e domingo de manhã você resolve o teu problema de jogos de qualidade, né? Na parte da tarde e de noite você vai pro sofrimento do seu clube, né? Mas eu acho que isso acaba se refletindo nas crianças e os jovens, essa geração aí mais moderna, eles com certeza acompanham cada vez mais de perto as ligas europeias, que são realmente muito interessantes. E acho que isso é um fenômeno que vai tirando pouco a pouco a atratividade aí da seleção. Não tem jeito, acho que é um processo aí. Acho que a FIFA poderia ter aproveitado, inclusive, né, a FIFA, como é bom, enfim, essa questão da pandemia para fazer uma eliminatória um pouco mais curta e num modelo eliminatório como era, né, com chaves menores, né? Excepcionalmente dessa vez, né, para poder primeiro, né, fazer o troço um pouco mais atrativo e enfim, otimizar aí a questão toda aí do tempo aí da pandemia. As ligas todas acabam sempre saindo prejudicadas nessa história, né? Brasileira, então, nem se fala.
É verdade. Fechando esse papo aí futebolístico inicial por aqui, e o Brasileirão, Cori, o que você tá achando aí, cara? A gente tem um campeonato muito nivelado por baixo, né? Não tem nenhum clube se destacando. A gente tem ali o Flamengo, o São Paulo, o Atlético Mineiro e o Inter ali nos quatro primeiros, mas depois você tem Grêmio, Palmeiras, Fluminense, bolado ali. O que você tá achando desse campeonato aí, cara?
Eu acho que existem uns 3-4 times aí que tem um nível de competitividade alto e deve ficar entre esses 3-4 times aí, Atlético, São Paulo, Flamengo. Acho que o Flamengo, no final das contas, acaba sendo o mais competitivo, porque quando estiver completo ele não dá os vacilos que os outros dois dão, na minha opinião. O Atlético, né, acho que até o cara joga de uma maneira um pouco mais, a filosofia dele é um pouco perder ou ganhar mesmo, e acho que acaba tendo chance aí na questão dos 3 pontos. O Diniz eu já tenho um pouco, me surpreenderia muito se o São Paulo saísse campeão, porque São Paulo acaba dando vacilos aí que eu acho que os outros, o Flamengo particularmente, não vai dar na reta final. Acho que, por exemplo, até no meu Vasco da Gama, né, o jogo que eu assisti aí contra o São Paulo, cara, o Vasco não venceu o jogo porque não tinham jogadores de qualidade rápidos para se aproveitarem daquele jogo arriscado que o cara faz ali na parte defensiva, né?
Ainda tem o Fluminense aí, do nosso Odair Helman, comendo pela beirada, hein, cara?
Cara,
estamos chegando.
Uma excelente surpresa. Eu me lembro de ter falado, quando vi as finais do Carioca, e ter comentado isso com um amigo meu tricolor, que mora aqui também. E não é papo furado, mas eu tinha apostado que o Fluminense chegava entre os 5. Vamos ver, ainda tem tempo aí, eu acho que tem toda a pinta que vai ser competitivo e vai brigar para um G4 aí. Acho que título um pouco mais difícil, mas também não tem muita diferença, né? Tem 4, 5 pontos de diferença pros líderes. Tá embolado aí a questão, essa molecada aí boa do Fluminense. E o Nenê, que ainda tem muita qualidade, né? E um cara que não me agrada nem um pouco, acho que é uma perda de tempo, é o Ganso. Acho que os números dele são ridículos, né? Gols, assistência aí nos últimos 3-4 anos, acho que não justifica o investimento. E o Fred, quando entra e nas poucas vezes que tem atuado, ele tem sido útil, né? Eu acho que essa combinação da molecada aí com o Nenê, particularmente, acaba sendo uma coisa que fez esse Fluminense um time competitivo e surpreendendo muita gente, menos aqueles que já acompanhavam o time aí já no Carioca. Disparado aí, não tem nem, não existe comparação com os outros dois lá que estão brigando com o descenso, que são o meu Vasco da Gama e o Botafogo.
Já pensou, Serginho, o Felipe Cardoso levantando a taça aí, cara?
Nossa senhora, caraca. É incrível como é que tá nivelado por baixo, né? Se você olhar, a gente puxando a brasa pra nossa sardinha aqui, você olha a escalação do Fluminense, é difícil imaginar que a gente chegou a ser vice líder, que é sendo colocado, tá em, acho que agora a gente tá em quinto ou sexto, né? O elenco é muito fraco, o técnico, apesar da imprensa gostar dele, ele escala mal, ele mexe mal, ele demora a mexer, é incrível realmente. E só um adendo aí, cara, assim, a gente falou do Flamengo, comentou do Vasco, do período Fluminense, eu tenho uma certa preocupação, cara, o Botafogo, hoje ele é o vice-lanterna, a gente acabou de virar estamos no início do segundo turno. Mas pelo andar da carruagem, eu diria que ele é um fortíssimo candidato a cair. Se o Botafogo cair esse ano, está arriscado o Botafogo virar um América ou Bangu no futuro próximo. O Botafogo tem a maior dívida entre os clubes brasileiros, na casa de 1 bi. O Botafogo não tem torcida, é uma torcida envelhecida, pequena. É muito complicado o cenário do Botafogo. Se ele cair esse ano, a gente pode estar vendo o último ano do Botafogo entre os grandes.
Eu não excluiria dessa história, eu acho, infelizmente, eu acho que, olhando, assistindo as últimas atuações, eu não vejo como faço a missão de fazer uns 20 pontos aí no que está restando aí de campeonato. Então eu acho que vai ser uma briga duríssima e vamos ter pelo menos um Carioca rebaixado.
Beleza. Bom, pessoal, vamos lá fazer uma breve pausa aqui no bate-papo, para jogar de uma vez o rock and roll aqui nas orelhas. Está falado? Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Bye.
dissemos rapidamente aqui na abertura do programa, hoje vamos apresentar por aqui na playlist o que batizamos aí como sendo um estilo New Farofa. Como provavelmente já deu para todo mundo perceber, o que rolou aí nesse bloco de abertura foram apenas bandas novas, ou relativamente novas, né, mas que tem a sonoridade próxima daquele metal lá da década de 80. Né? Pois bem, abrimos essa edição 148 aqui do Rock Club com duas bandas norte-americanas, se encaixa aí perfeitamente nessa descrição que eu falei. A primeira delas foi a Revolution Saints, bem bacana, né? Na verdade é um super power trio, formado em 2014, com integrantes que são oriundos de várias outras bandas também importantes. Tem o Jack Blades no baixo, nos vocais, ele fez parte da Night Ranger, por exemplo. Já quem faz a guitarra é o conhecido, né? Doug Ulrich, ex-integrante do Whitesnake, que trabalhou com o Dio também, ou seja, é um nome de peso, né? E ainda completa o time o batera Jim Cassonovo, né? Que já tocou com Ozzy, tocou com Journey. É, não tem nenhum novato aí nessa banda. Eles já estão aí com 3 álbuns lançados. E a faixa que a gente tocou aqui foi a Turn Back Time. Faz parte justamente do álbum de estreia, que é o Homônimo. Que foi lançado no ano de 2015. A segunda banda a pintar por aqui foi a Bad City. Que teve ativa aí entre 2008 e 2011. Tendo lançado um único álbum chamado Welcome to Wasteland, que é de 2010. Eles fazem aí a mistura de hard rock com rock alternativo da década de 90. Pode-se dizer que eles estão aí a meio caminho entre o Kiss e o Radiohead, ou entre o Alice Cooper e o Soundgarden, mais ou menos por aí. Essas duas bandas são interessantíssimas aí dessa nova geração, né, Curi?
É, com certeza. O Revolution Saints é essa super banda aí, como você mencionou, né? E Jack Blades, que era além da passagem dele, né? Historicamente aí do Night Ranger, e além de ser excelente baixista, canta muito. E Doug Ulrich, como você mencionou, um monstro na guitarra. E o Jim Castronovo, além de batera, ele também canta. Então essa faixa, por exemplo, eles alternam ali os vocais. O cara canta muito bem. E o Jim Castronovo, que teve problemas seríssimos aí, né, uns 5, 6 anos atrás aí, com polícia, por agredir namorada e tudo mais, ordem de afastamento, não cumpriu, enfim, um cara problemático aí com relação a isso, mas um excepcional músico. E esse Bad City, com certeza, é uma banda, infelizmente, durou muito pouco, né? Uns 3, 4 anos ali, 2008 a 2011, e tiveram como padrinho, né? O Paul Stanley do Kiss, porque eles fizeram uma faixa chamada Call Paul Stanley, e aí o Paul Stanley meio que abraçou os caras estiveram presentes ali num daqueles cruzeiros que o Kiss promove, né, todo ano, no Kiss Cruise, e eles são de Chicago. E uma curiosidade aqui, o nome da banda eles tinham um outro nome que eu não estou me recordando agora, e mudaram devido à vizinhança onde eles estavam gravando. O material deles tinha uma péssima vizinhança, em qual eles foram tiveram vários problemas com os habitantes ali da região, e dos drug dealers ali e tudo mais, que achacaram os caras e tudo mais. Então por isso que por ser uma vizinhança ruim, os caras deram o nome da música de Bad City. Infelizmente a banda não existe mais, mas enfim, essa guitarra aí bem chorada, e o clipe dessa música particularmente é bem interessante. O vocal é um cara diferente aí, e infelizmente não existe mais a banda.
É, legal. Bom, e quem fechou então esse primeiro bloco, na verdade, é uma banda bem antiga, né, que fez carreira lá atrás, nos anos 80, mas ficou inativo aí durante mais de 3 décadas, e só agora em 2020 é que está lançando aí material novo. Ou seja, a gente pode aí de alguma maneira considerar que ela faz parte também dessa nova cena, né? Afinal, tá aí ressurgindo das cinzas aí, digamos assim, né? Tô falando da Vanderberg, banda holandesa aí, liderada lá pelo guitarrista Adrian Vanderberg, outro super músico aí, muito conhecido também, além de outros projetos, tocou muitos anos no próprio Whitesnake, né? Já citado por aqui hoje. Pois bem, acaba de sair do forno, né, justamente um EP deles aí chamado Freight Train, contendo 3 faixas, né? E dentre elas rola essa aí chamada Shadows of the Night, que a gente acabou de apresentar. Enfim, para essa ressurreição aí do Vanderberg, né, para a banda aí do nosso amigo Adrian Vanderberg, ele convidou o Ronnie Romero, né, vocalista que todo mundo deve lembrar aí, fez parte da retomada recente do Rainbow, né? Em 2016, o Rainbow lá do Rich Blackmore, acho que ficou legal aí, né, Corey? A voz dele encaixou legal com a banda, enfim, e essa formação é toda nova, né? Do original só ficou mesmo o nosso Vanderberg aí, o guitarrista, sendo que até o Super Rude Sarzo, baixista famosíssimo aí, também tá aí na área, né, Corey?
É uma banda que, como você mencionou, ela acaba sendo uma super banda aí nessa nova versão. E esse vocalista, o Rony Romero, muito bom, ele trouxe aí essa nova pegada aí pra banda. Você vê que tem um quê de Ronnie Dio aí, de não é à toa que o Blackmore convidou esse cara. E a banda tem o Vandenberg, esse monstro aí da guitarra, que já era paquerado pelo Coverdale muito antes dele efetivamente fechar com a banda, e acabou sendo um cara que marcou época ali a partir daquele álbum 1987, quando o Whitesnake dá a guinada aí para a fase dele de farofa ali e que faz o sucesso todo aí do que eles fizeram nos Estados Unidos. E um primeiro disco do Vandenberg lá atrás, uma obra de arte também, enfim, que lançou no Brasil, curiosamente. Me lembro de ter achado esse disco na Sears, e enfim, a gente basicamente comprou o disco porque o nome era legal, porque a gente não tinha a menor ideia do que se tratava o Vandenberg. E acabamos descobrindo essa super banda que, com o sucesso lá de trás, ali como Burning Heart, Back on the Streets, enfim, um super disco lá atrás, e agora os caras voltando com essa nova pegada.
O que eu achei bacana, Corey, é que me parece que esse retorno não tem nada daquelas voltas forçadas, né, do tipo que muitas bandas fazem em determinado momento da carreira. A impressão que dá é que a banda está realmente toda renovada. Eu digo renovada não apenas em relação ao som, mas também no sentido que os caras estão cheios de gás, né? Você sente que tem disposição, que a pegada tá ali. É muito legal a gente ver esse tipo de coisa. Quer dizer, mesmo sendo todos eles músicos super experientes, eles estão aí mantendo essa chama do rock and roll firme e forte, né, cara? Achei muito, muito legal esse retorno deles aí, esse material novo.
Eu concordo. Acho que dá pra ver que é uma banda totalmente diferente mesmo da original. E com certeza um experimento aí que provavelmente veio para ficar por algum tempo aí. O Vandenberg estava afim de uma coisa nova e montou essa super banda aí que está bem interessante.
O Vandenberg original aí, apesar de holandês, fez muito sucesso no início dos anos 80 nos Estados Unidos, né, cara? E repercutiu aqui no Brasil também. Eu lembro de um LP nacional deles, que você até comentou aí, circulava entre a molecada, né, da minha turma, que curtia um som, enfim, uma capa azul com o logotipo deles lá.
Isso.
Foi o primeiro álbum, né, e eu só não sei se esses álbuns antigos aí têm sido relançados. Tem muita coisa que está ressurgindo aí em vinil, né, é incrível essa retomada de interesse nos LPs, né. Eu tenho vários amigos hoje voltando a consumir aí as chamadas bolachas, né, em pleno ano de 2020, e eu acho que por essa ninguém esperava, né, Corey, né, Serginho? O CD foi pro buraco aí praticamente, enquanto isso o vinil, por outro lado, lá tá ressurgindo das cinzas, né? Impressionante, né?
Eu acho que essas versões novas aí, do 180 gramas aí, enfim, essas são uma obra de arte, né? Não que sejam baratas, né? 20, 25 dólares, às vezes 30 dólares, né? Mas são, assim, álbuns de qualidade espetacular, e você com um equipamento aí razoável, não precisa nem de ser tão power assim, isso gera um som fantástico, né? E realmente o som do vinil, e para quem gosta do rock and roll, é um vinil bem cuidado numa vitrola legal, porra, cara, é muito melhor do que CD, do que MP3, etc.
Beleza, bom, pro próximo bloco selecionamos três bandas que fazem parte da cena de um dos países, né? E que essa nova onda de farofa é mais forte. Eu quero dizer fora dos Estados Unidos, naturalmente. Trata-se da Suécia, e vão pintar aqui as seguintes bandas. A Crash Diet, banda de Estocolmo, formada aí no ano 2000. Já tem uma carreira bem sólida, com 5 álbuns lançados. A faixa que a gente vai detonar por aqui chama-se Generation Wild, e faz parte do álbum homônimo de 2010. Depois quem vem na sequência é a Crazy Licks, outra cidade importante, Malmö, formada em 2002 com uma pegada bem hard rock, estilo Kiss, Def Leppard, Aerosmith, mais ou menos nessa praia. A faixa se chama aí Blame It On Love, e nós pescamos do New Religion, o álbum deles de 2010, sendo que essa é outra banda, também já é bem consolidada, eles têm 6 álbuns de estúdio, um DVD. E para completar aqui o bloco, a terceira faixa vai ser a Everybody Everywhere, de autoria da Bay Bang, uma banda fundamentalmente de glam rock. Na verdade, trata-se de um dos principais nomes do rock sueco, de modo geral. Já são 10 álbuns lançados, a banda é bem lá das antigas, na verdade, mas ainda tão nativa. Ela foi formada na cidade de Helsingborg no final dos anos 80, sendo que esse som faz parte de um álbum deles que é de 2013, chamado All Around the World. Bom, é isso. Mas e aí, Cori, que loucura esse mercado sueco, né, cara? O que esses caras têm de diferente por lá para produzirem tanta coisa boa, cara?
Eu acho que isso foi inclusive uma grande surpresa, né? No que eu tava bolando a lista e tal, etc, né? E eu, quando eu me deparei, eu falei, cara, 3 caras da Suécia aqui, mas eles são realmente um dos poucos, né, lugares onde o movimento realmente explodiu, né? E eu diria que 90% disso está associado à influência do grande Europe lá dos anos final dos 80, início dos 90 ali, o grande Joey Tempest ali nos vocais, enfim, que inclusive tiveram aí no Brasil no último festival aí de rock, que foi quanto tempo, esqueci o nome agora, desculpa, mesma época do Rock in Rio, eles estiveram em São Paulo, acho que não tiveram no Rio. E uma banda que acabou influenciando essas outras todas aí. E Suécia realmente é o home of farofa e outside Estados Unidos.
E o mais interessante, se a gente for reparar, Curi, é que as bandas estão geograficamente espalhadas, né? Ou seja, é sinal de que o fenômeno é realmente forte por lá. Temos, como o Serginho citou aí, Estocolmo, né, que é a capital, fica na região sudeste lá da Suécia. Aí temos Malmö, que está ali bem na ponta sul do país, né, próximo a Copenhague, ali na Dinamarca, praticamente na fronteira. E temos ainda a cidade de Helsingborg, também citada aí, que fica relativamente próxima a Malmö, enfim, ali mais na costa sudoeste, né, da Suécia. O rock, de maneira geral, tem uma força muito grande, né, cara, em todos os países escandinavos, né, Dinamarca, Suécia, Noruega. Isso já é histórico aí, pelo menos desde os anos 80, nos anos 70 também, mas mais fortes, principalmente a partir dos anos 80, e num sentido mais amplo, a gente pode até incluir nesse contexto aí a Finlândia, Ilhas Faroe, Islândia, enfim, tem banda aí para tudo quanto é lado nesses países, mas realmente em termos aí de hair metal e de glam metal, eu acho que a Suécia tá de parabéns realmente, né, cara?
Concordo, acho que é e você repara que com relação a farofas, que essas bandas são as mais características aí das new farofa bandas, com os coros, os grandes coros aí, a guitarra típica da farofa, enfim, elas são autenticamente farofas, sobrevivendo aí ao movimento.
Exatamente, pois é.
Legal, bom, vamos lá então botar essa sonzeira toda aí pra rolar. Cori, essa já é a segunda vez que você nos brinda aqui com a sua visita, cara. Então você sabe como é que funciona aqui o esquema, né? Temos essa antiga tradição, a nossa mais antiga tradição, né, Gustavo? Todo convidado que aparece por aqui, cara, precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes, tá certo? Então vamos lá, respira fundo e anuncia essa próxima sequência aí pra gente, tá beleza?
Perfeito. Então no bloco 2 aí do nosso programa, vamos ouvir Crash Diet com Generation Wild, Crazy Licks com Blame Your Own Love e Bye Bang com Everybody Everywhere. Now!
Bom, minha gente, chegou a hora aí das nossas dicas da semana. Hoje eu não poderia de maneira alguma deixar de falar de uma novidade sensacional aí, que é o novo álbum do AC/DC, né, chamado Power Up. Acaba de sair do forno aí, tem algumas semanas, né, enfim, alguns dias aí. Para quem se interessar pelo CD, basta fazer a busca aí em algum site importado, né, porque o disquinho, pelo que a gente sabe aí, não vai sair no Brasil. Mas já se tem acesso a todas as faixas por meio aí, das diversas plataformas de streaming, né? Que hoje em dia dominam praticamente esse mercado da molecada aí, né? Spotify, Deezer, etc e tal. É a volta do AC/DC ativo aí, mesmo em meio a essa pandemia, né? Com uns retornos triunfais ainda por cima aí do Phil Rudd e do Brian Johnson. Esse último recuperado da surdez lá, né? Que o havia afastado anteriormente da banda, né? E trata-se, na verdade, de um tributo deles aí ao Malcolm Young, falecido há algum tempo aí. A banda aproveitou alguns riffs desenvolvidos por ele aí através dos anos, desenvolvendo então as composições em cima desse material. Enfim, ficou muito legal. O álbum tem a energia lá em cima, como sempre, né? Essa que é uma característica inata mesmo do AC/DC, né, Serginho? Agora é torcer para rolar turnê em 2021 aí, depois que chegar a vacina, né? E que eles possam vir ao Brasil, né, cara?
Boa, tomara, Gustavo. Tomara mesmo. Esse AC/DC ao vivo é um negócio sensacional, né? Como você falou, também adorei o novo álbum. Aliás, na minha opinião aí, depois do Back in Black e do For Those About Rock, é um dos melhores trabalhos deles. Surpreendente, né? Que 40 anos depois eles consigam fazer um trabalho com essa qualidade, né? Esses velhinhos mandam muito bem, cara. É incrível. Bom, mas como dica da semana, a minha dica, eu vou falar de outro velhinho também que manda super bem. Trata-se do bom e velho Eric Clapton. Acaba de vazar na rede aí um box set contendo 3 CDs com os registros sonoros do 5º Festival Crossroads, realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2019 em Dallas, Texas, contando com a participação do verdadeiro Dream Team aí da guitarra, né? Além do Clapton, temos Jeff Beck, Buddy Guy, Peter Frampton, Tedeschi Trucks Band, Bonnie Raitt, Gary Clark Jr. É um timaço. Esse material está saindo pela Rhino Records. Para achar, tá bem fácil também, basta fazer a busca aí, né? Logo, logo deve estar disponível também via stream. É imperdível, realmente. Bom, Curio e eu, Gustavo, mandamos aqui para as nossas dicas da semana, cara. Aproveita e embala aí e manda uma dica sua aí para a galera.
Bom, assim, além da dica, falar aí sobre, né, nos últimos 3-4 meses aí, muitas perdas, né, no rock and roll, e obviamente o Ed Van Halen, a maior delas, né, mais impactante, mas outros aí também, como o Pete Way do UFO, o Frank Panali do Quiet Riot, sucumbiu a um câncer também que já vinha tratando há muito tempo, o Martin Birch, né, que foi o grande produtor aí de vários álbuns do Maiden aí, do Purple aí, pra mencionar alguns. E, cara, e é uma novidade legal aí, acho que vou até falar em termos de dicas aí, vou mandar duas de uma vez aí, que foram o release aí do Whitesnake aí, de uma coletânea com vários remixes das bandas, das músicas dele, Love Songs, né, que é 98% das músicas do Whitesnake tem a palavra love, mas enfim, essas são as mais faladas, enfim, não necessariamente, mas enfim. E tem realmente uma pegada diferente, a maioria das músicas, This Love, que mais? Love Will Set You Free, All I Want, All I Need, que foram todas feitas aí com... Então tem remix bem interessante, está disponível aí na maioria das plataformas. E interessante também um lançamento aí que ainda está por vir do Michael Schenker, que aproveitou aí a pandemia e a quarentena para fazer uma espécie de um review aí da carreira dele de 50 anos como músico, e vai lançar um álbum chamado Immortal, né? Immortal, e que vai ter como convidados o John Lynn Turner, o Ronnie Romero, que a gente mencionou aqui, que atualmente está no Vandenberg, e entre outros, né? Então vai sair em janeiro aí, e obviamente vai ser uma coisa bem interessante aí esse review da carreira do Schenker.
Muito bem, muito bem. Bom, no terceiro e derradeiro bloco do Músicas aqui de hoje, teremos mais duas atrações norte-americanas aí, são mais dois expoentes aí dessa nova cena de hair metal calcada principalmente no hard rock, né? A primeira delas é a Wild Street, que é de Nova York, banda formada em 2006. Tem apenas um álbum registrado aí, lançado em 2008, levando inclusive o nome da banda. Mas a faixa que a gente vai jogar aqui pro ar, chamada Easy Does It, foi pescada de um single que é de 2012, né? E a segunda banda a rolar, na verdade, é um projeto paralelo, digamos assim, do Joe Hoekstra, né? Conhecido Joe Hoekstra aí, que fez parte dessa última formação do Whitesnake de 2015. Agora há pouco o Cori comentou sobre esse remix aí do Whitesnake. Você curtiu o Purple Album, cara? O guitarrista daquele álbum foi o Joe Hoekstra, né? Você acha que essa releitura do David Coverdale em cima dos clássicos do Purple funcionou legal, cara?
Eu tive a sorte de ver esse show, né? Eu tava em Nova York a trabalho e tinha um show ali em Long Island. Então, numa segunda-feira à noite, nos juntamos ali, eu e mais dois amigos, fomos. E foi uma grata surpresa. Era um teatro pequeno e vimos super bem. E eu acho que a pegada foi boa, até algumas das músicas ficou assim, um tom um pouco mais pesado. Gostei particularmente de My Just Take Your Life. E esse cara é muito bom, o Joe Hoekstra. Ele também já esteve presente também no Night Ranger também, tá no álbum acústico do Night Ranger, enfim. É um super músico. E nas últimas passagens aí no Brasil também era ele, juntamente com aquele que é do, esqueci, me faltou o nome agora, que também é músico do Winger, o outro guitarrista, enfim. Mas eu gostei, respondendo a tua pergunta, muito bom o álbum, essa releitura do Coverdale aí.
Maravilha. Bom, é a terceira atração aqui desse terceiro bloco, vem de mais um país aí que é considerado de certa maneira periférico, né? É claro que eu tô falando periférico no que diz respeito ao mercado do rock and roll, né? Ela vem da Croácia, mais especificamente da cidade de Zagreb, né, que é a capital. Trata-se da Animal Drive, banda liderada por um vocalista que é bem famoso por lá, né, o Dino Pilosic. E a banda foi formada em 2017, ou seja, da novíssima geração. E essa altura do campeonato já tem um álbum lançado, né, o Bite, que é de 2018, e um EP que saiu no ano passado chamado Back to the Roots, que foi de onde justamente a gente tirou a faixa para rolar, chamada Uncle Stone Cabin. Bem legal esse Animal Drive, hein, Cori?
É uma banda que até foge um pouco aí da definição de farofa, né? Eles têm um... O passo instrumental deles é excelente e o cara é um super vocalista. É um cara famoso lá na região dele. E eu tive também o trabalho de ouvir outras músicas deles. É muito interessante o trabalho desses croatas aí. Muito interessante. Tem um pouco, uma faixa ou outra mais farofa, mas é bem pesado e instrumental excelente.
Eu gostei demais aí dessa faixa, cara. Eu tive curiosidade até de escutar também o primeiro álbum, né, da Animal Drive, esse Bite, né, que o Serginho citou aí, que é de 2018, que tá no Spotify, né, por exemplo, para quem quiser curtir, tá disponível inteiro lá, enfim. E no fundo, como você falou aí, o Coreia é uma banda bem difícil pra gente definir, né? Acho que o elemento mais presente, a maior influência é o hard rock ali, mas é um hard rock moderno, né, cara? Com pitadas ali, até de heavy tradicional, tem metal progressivo também ali em algumas faixas, em algumas passagens. E esse vocalista aí, esse nosso amigo Dino Gelusic, tem um nome esquisito aí, manda muito bem aí essa criança, hein?
Não, o cara realmente é o destaque.
Eu curti muito, cara.
Também curtia. Legal, bom, hora de jogar então essa sonzeira toda aqui pro ar. Cori, meu camarada, eu achei que a sua performance foi tão boa como o DJ da vez anterior, que eu vou te pedir para apresentar esse outro bloco. Ô, Gustavo, eu acho que você não sabe, mas o Cori, entre várias atividades que ele já exerceu, ele já foi locutor de rádio na Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente deixa esse papo para um outro momento, né, Cori?
Um hobby excelente na época, eu gostava muito, mas estamos aí.
Rádio Barra da Tijuca, era isso mesmo?
Exatamente.
Acho que era, né?
Programa Santuário do Rock, que era o meu.
Santuário do Rock, muito bem, né?
Serginho, com esse timbre aí não me surpreende nada, pô. voz de locutor.
Cori joga nas 11. Mas você mandou bem demais aí no último bloco, cara. Aproveita e repete a dose aí.
Então tá, pra agora o próximo bloco do Rock Flu, vamos ouvir Wild Street com Easy Does It, Joe Orchestra Band com Until I Left You, e pra finalizar, Animal Drive com Uncle Tom's Cabin.
Fucking lie. To my heart.
like a tunnel fishing, it was getting pretty late. Out on a surface of a bubble wishing well, where they say it got no bottom, say to take you down a hill. Honor in the fortress and off to the right. Two men talking in the pair won't lie. Sharon Tom Brady and Deputy Hitch.
Beleza, bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, né, dessa nossa edição do Rock Folk. Foi meio que um especial New Farofa, né, digamos assim, com bandas que pertencem a uma geração mais nova do rock and roll, especialmente aí no que se refere ao hard rock, com essa levada mais pro lado do glam rock, né, do chamado hair metal, etc e tal. É claro que não tem como a gente abranger todas as bandas novas desses estilos aí que são interessantes, né. O nosso tempo aqui, apesar de uma certa liberdade, a gente está na internet, né, enfim, hein? Mas de qualquer maneira acaba sendo um pouco restrito, né? Não dá pra gente fazer um programa de 10 horas de duração aqui, que ninguém aguenta, a gente não aguenta fazer e o pessoal não vai aguentar escutar, né? Eu me lembro que da listagem inicial passada pelo Curi pra gente, constavam em mais de 30 ou 40 sons diferentes, né, cara? É muita coisa. E é bom que daqui a algum tempo aí você volta mais uma vez aqui ao programa e a gente faz de repente aí um New Farofa Parte 2. Que tal? Já fica aqui o convite, meu irmão.
Pô, seria um prazer. Ou então um mix do New Farofa com o Old Farofa, né? Quem sabe aí as bandas de Old Farofa lançando material novo. E tem aí, né? Esqueci até de mencionar, mas enfim, uma turnê que foi adiada devido à pandemia, que é a turnê da chamada Arena. Turnê que vai rodar os Estados Unidos inteiro, que tinham nada menos do que Motley Crue, Poison e Def Leppard encabeçando essa turnê no mesmo dia, imperdível, né? Então, torçamos para que isso seja regularizado, que em 2021 eles retomem esse essa iniciativa aí.
É a nata da farofa, fica faltando só o Kiss, né?
Exato.
É, aproveitando esse gancho aí, Corey, deixa eu te agradecer imensamente por ter topado mais uma vez participar aqui dessa nossa brincadeira. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos, né, cara? Acho que valeu, né?
Total, acho que é uma curtição do início ao fim, desde a parte de ir atrás das músicas, né, fabricar a lista e participar nesse papo aqui de que não poderia ser melhor, né, de rock and roll e futebol.
Legal, legal. Bom, como o Serginho já adiantou aí, estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição do Rock Flu. É mais claro que antes de a gente fechar as cortinas de vez, vai rolar, como sempre, aquela faixa saideira, né? É mais uma das nossas tradições aqui. Hoje vai ser o seguinte aí, vai rolar Eyes of a Panther, né? Que é de uma banda que, além de ser tecnicamente excelente, é engraçadíssima aí, chamada Steel Panther. É, formada no ano 2000 em Los Angeles, na Califórnia, contam aí com 5 álbuns na bagagem, mais um DVD. É, essa faixa, no caso, foi pescada do álbum chamado Feel the Steel, que é de 2009. É, e como eu disse, usam muito humor aí nas suas composições. É uma banda praticamente satírica, digamos assim. Eles tiram sarro, inclusive, da própria cena musical, né, de hard rock, de heavy metal, enfim. É, o Steel Panther, ocorre, guardadas aí, claro, as devidas proporções, seria mais ou menos quase um Massacration ali, né? Mais ou menos nessa linha aí, né, cara?
É, como você mencionou, os caras surgiram para satirizar o mundo da farofa, né? Tanto que as vestimentas deles são, assim, muito absurdas de tão forte, né? Assim, nem Poison e Motley nos seus áureos tempos usariam coisas tão agressivas. E curiosidade, o nome da banda, né? Ele é influenciado aí pela Steel Dragon, que era a banda do filme Rockstar, do Zakk Wylde, do Mark Wahlberg. E o Michael Starr, que é o vocalista da banda, ele faz uma ponta nesse filme. Ele é um dos caras que fazem um audition ali, para tentar o lugar de vocalista na banda antes do Mark Wahlberg pegar a vaga. Então, enfim, tem toda uma ligação. E ele também participa de um ou outro filme, não é só o cantor, mas também o ator também, com participação em algumas pontas aí.
Beleza. Bom, nesse momento aqui, próximo do final aí, né, queremos dedicar essa edição do Rock Flu, como não poderia deixar de ser, né, a Diego Armando Maradona, conforme a gente comentou na abertura hoje do programa, né, veio a falecer ontem, infelizmente, aí com 60 anos de idade apenas. Enfim, um fato lamentável aí, mas Dieguito deixa a vida aí para se transformar eternamente num dos maiores mitos do futebol e do esporte em geral, sem dúvida nenhuma. E a gente promete em breve detonar por aqui um especial de rock argentino, né, Serginho? Coisa que a gente nunca fez antes aí. Como homenagem, eu acho que vai ficar legal, né, cara?
Ah, com certeza, cara. A gente tá devendo há um tempão, né, um especial de rock argentino por aqui. Vamos detonar isso sim. Primeiro porque o Maradona merece e muito, né? E porque o rock argentino possui uma qualidade absurda. Tem muita gente que não conhece aqui no Brasil por causa da barreira da língua. É simplesmente o maior mercado de rock da América Latina, e isso disparado. Né? Vamos fazer sim. Bom, mas então é isso, pessoal. Fim de papo hoje por aqui. Estamos encerrando essa edição do Rock Flu, prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais papo e com mais rock and roll, como é de praxe. Tá falado? Deixa aqui um grande abraço pro Gustavo, outro aqui pro nosso convidado de hoje, o Cori. E saudações aí para todo mundo.
Valeu, Serginho. Valeu, Cori. Acho que valeu a brincadeira, né, cara?
Excelente.
Com certeza. Valeu, 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 Cori. Abração, cara.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Abraço.
E som na caixa. Tchau, pessoal. Valeu.
Abraço.
Abraços aí a todos.
Valeu.
Até a próxima aí. Like knives, she's ready to bounce on you.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.